São vários os fatores de risco que geram vulnerabilidade aos albinos. Na pirâmide destes fatores destacam-se três eixos fundamentais: a baixa visão, a vulnerabilidade da pele e questões de fórum cultural e até psicológico. Estas e outras motivam em Angola a comunidade organizada de pessoas vivendo com albinismo a defender o surgimento de políticas públicas sociais em sua defesa. Ações ligadas à consciencialização pública positiva sobre a problemática do albinismo são também almejadas pelo Movimento Pro-Albino de Angola, que realizou em Luanda uma conferência para abordar a problemática.
As questões de baixa visão, as questões da sensibilidade da pele, suscetível aos cânceres da pele, e as questões de natureza mais cultural, mais psicológica. E isto é provocado porque existem alguns fatores de risco. O primeiro objetivo específico tem a ver com a importância da consciencialização pública sobre a questão do albinismo, ou seja, criar uma consciência pública positiva sobre a problemática do albinismo. Segundo objetivo específico, tem a ver com influenciar políticas públicas sociais de inclusão do albinismo, fazer com que a dimensão do albinismo, do ponto de vista destes fatores que eu me referi, sejam explicitados e refletidos nas políticas públicas sociais.
O Movimento Pro-Albino de Angola defende o surgimento de iniciativas governamentais em prol da sua inclusão nas políticas sociais públicas, na Política Nacional de Ação Social e também do Cadastro Social Único, cuja variável albinismo já está prevista. O Programa Nacional de Combate à Pobreza e a Municipalização da Ação Social, diz o movimento na voz do seu líder, Guilherme Santos, deveriam ser instrumentos de políticas públicas concretas para a inclusão social dos albinos afetados por diversos fatores de vulnerabilidade.
Nas políticas sociais públicas, por exemplo, na Política Nacional de Ação Social, no Sistema Nacional de Ação Social e do Cadastro Social Único, cuja variável albinismo já está prevista no sistema. O albinismo no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, onde já existem programas no domínio da ação social, educação escolar, na linha da ação social e da saúde, que poderiam ser potenciadas para a especificidade das questões do albinismo. Por exemplo, o Programa de Combate à Pobreza e a Municipalização da Ação Social poderiam ser instrumentos de políticas públicas concretas para a inclusão dos albinos afetados pelos fatores de vulnerabilidade. Albinismo e o Cadastro Social Único, recentemente aprovado pelo Executivo, sendo uma oportunidade e valor acrescentado que poderia prosseguir com um modelo a ser desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estatística e aplicável a todo o país. As administrações municipais e comunais, envolvendo as unidades de saúde pelo país adentro, poderiam ser cruciais na concretização deste desiderato e da estatística sobre albinos em Angola. A atribuição do Estatuto de Unidade Pública para a Associação de Apoio a Albinos de Angola, que já possui tempo suficiente e peso relevante. Estabelecimento de mecanismos sustentados pelo Estado para tratamento da pele e visão em albinos. A proposta de uma espécie de seguro de saúde em moldes a conceber, por formas a garantir que todas as crianças albinas tenham acesso gratuito aos cuidados médicos nas áreas de dermatologia e oftalmologia, incluindo o acesso a protetores cutâneos solares e aos óculos. A questão do envolvimento do envelhecimento precoce de albinos, na perspectiva de aposentação antecipada dos que trabalharam e descontaram segurança social ou um esquema específico de proteção social. A inclusão da temática do albinismo nos manuais escolares, desenvolvimento de uma estratégia de comunicação que, entre outras, com vista a promover as mensagens positivas de mudança de comportamento em relação ao albinismo, envolvendo vários níveis e atores da comunicação social. realização de uma conferência sobre o albinismo em junho de 2019, portanto, a conferência que está a decorrer.
Por sua vez, a Associação de Apoio aos Albinos de Angola, 4AIS, enaltece os esforços do Ministério da Saúde em benefício das pessoas com albinismo, reforçando os serviços de dermatologia nas províncias da Huila, Luanda, Uíge e Zaire.
Os médicos e todas as pessoas de saúde que, mesmo nas condições de limitações de recursos, tudo fazem para salvar pessoas com albinismo de mortes evitáveis. O Ministério da Saúde, que está em plenamente um projeto de reforço do serviço de dermatologia em 5 províncias, tendo em 2 atendimentos específicos para o albinismo na Huila, Luanda, Uíge, que assim seja em todos os lugares de Angola, onde há rede dos serviços de saúde. No setor não política particular, a rede de lojas do centro óptico, que fez descontos de consultas e aquisição de óculos, havendo um protocolo de parceria, mas com uma cobertura limitada a Luanda. Além disso, o custo de um par de óculos pode chegar a 70 mil kwanzas. Há muitas famílias que não conseguem este valor, sobretudo os mais pobres.
A Associação de Apoio aos Albinos de Angola reconhece, por outro lado, o abraço à causa do albinismo dado por entidades empresariais e diversas individualidades nacionais e internacionais. Por isso, Daniel Vapor, responsável pela organização, entende que mais apoios ainda são necessários. Neste particular, destaca a necessidade de criação de um fundo de apoio às famílias albinas vulneráveis.
Que tal a criação de um fundo para complementar as iniciativas das próprias famílias? Ainda no setor empresarial, tem havido apoios à ITA, assim como as demais outras que têm nos ajudado, como, por exemplo, também Angola Telecom. No setor de artes, de criativas, algumas artistas plásticas, músicos, pintores, fotógrafos, têm materialmente apoiado a causa do albinismo por ela de diversas iniciativas, como a exposição fotográfica. No setor associativo, há grupos de associações e movimentos, tal como o Grupo Vulneráveis de Apoio à Pessoa com Albinismo em Angola, GVAAPA. Fundação de Jovem João Bosco, do Namibe, que está aqui presente. Fundação Sol do Ambo, em Luanda, a ONG brasileira Compaixão Internacional, que está a desenvolver parceria com núcleos da Associação de Apoio de Albinos 4AIS no IGE, no projeto Sol para Todos. O Grupo de Contactos de Movimento do Pro-Albinismo em Angola, que faz a advocacia social de alto nível.
Para a Secretária de Estado dos Direitos Humanos, Angola tem todos os instrumentos legais para a elaboração das políticas de proteção e apoio às pessoas com albinismo. Ana Celeste Januário cita no capítulo legal a Constituição da República e vários outros diplomas que garantem a inclusão social.
Como vocês sabem, a nossa Constituição, no seu artigo 23, faz referência ao princípio da igualdade e não discriminação, quer seja em função da raça ou da cor, elemento essencial para aquilo que vai ser analisado, abordado e discutido aqui. Também é importante referenciar que, do ponto de vista de compromissos internacionais, Angola é parte de uma série de convenções, quer sejam internacionais, globais, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, E também a Assembleia Nacional, no mês passado, aprovou para ratificação a adesão da Angola à Convenção contra todas as formas de discriminação racial. Pensamos que são instrumentos importantes para ajudar na elaboração das políticas do Estado relativamente às pessoas com albinismo. Outras referências podem ser a lei relativa às pessoas com deficiência, a lei da acessibilidade, as diferentes legislações e programas, quer seja de saúde como de educação, que prevêem uma inclusão de todas e todos os angolanos, e também os compromissos de Angola com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher afirma que já há algum trabalho a ser feito, sobretudo no que respeita o cadastramento, todavia reconhece que muitas outras ações ainda são necessárias desenvolver.
Nós, enquanto Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, e após as bastante pertinentes propostas aqui apresentadas pelos representantes das associações, reconhecemos que já há algum trabalho está sendo feito, mas acima de tudo gostaríamos de assinalar que, conforme foi bem dito pelo nosso Secretário de Estado dos Direitos Humanos, a nossa Constituição, e aí gostaríamos de chamar a vossa atenção para o artigo 21º, onde está as tarefas fundamentais do Estado, diz o seguinte: devemos promover a igualdade de direitos e de oportunidades entre os angolanos, sem preconceitos de origem, raça, filiação partidária, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Por outro lado, também na Constituição, no seu artigo 23º, há o princípio da igualdade e no seu primeiro ponto estabelece que todos são iguais perante a Constituição e a lei. No ponto 2 diz o seguinte: ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição económica ou social ou profissão. Posto isso, devemos tomar consciência de que todos somos iguais perante a lei e devemos ter as mesmas oportunidades. É nesse contexto que o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, ao estabelecer o sistema de informação e gestão da ação social, também, de facto, como foi bem dito pelo nosso representante da Associação Pro Albinismo, colocou o item para exatamente sabermos até que ponto o grupo de população ou de famílias constituídas ou integradas por pessoas com albinismo se encontram em condição de vulnerabilidade. Em que nível? Estamos agora a fazer o trabalho em 3 províncias piloto, nomeadamente Uíge, Bié e Moxico. E todas as pessoas que estão em condição de albinismo, de pessoas com albinismo, vivendo com albinismo, que estejam nas províncias citadas, que estejam nos municípios que estão a fazer parte deste piloto, também estão a ser cadastradas. Por outro lado, e reconhecendo a necessidade de olharmos para o país e a dimensão que temos, já há grupos de população, já há profissionais do Ministério que estão também a fazer, nas diferentes províncias, o cadastramento.
A disponibilidade do setor da saúde e da educação para uma cooperação institucional, de modos que as pessoas nesta situação tenham acesso aos serviços essenciais, é nesta altura chamada, segundo Ruth Mishinge, para quem o Estado precisa identificar e mapear as famílias que têm sob seus cuidados crianças com albinismo. A discriminação é outra preocupação do setor responsável pela ação social e a família em Angola. Vários são os relatos que apontam para rejeição em casos de solicitação de emprego, aceitação social e outros que em nada contribuem para a integração das pessoas com albinismo. Maning Manuel e Esmeralda Valentim lamentam as dificuldades porque passam por serem pessoas vivendo com albinismo.
Sim, já. Isto é quanto mais criança, mas depois de eu começar a exercer as minhas atividades, noto que a discriminação estava a ser ausente de mim. Mas, de qualquer forma, direto ou indiretamente, a gente enfrenta a discriminação. No meu caso pessoal, a família é um elo muito importante para mim. Ajudou-me a ter uma autoestima mais elevada. Isto é, consegui estar presente, lidar com esses tipos de pessoas. E até esse momento são meus amigos. Eu sou palestrante, sou professor e trabalho numa unidade hospitalar. Foi difícil, mas com a autoestima elevada a gente consegue superar os obstáculos. Assim, em função mesmo da pele, do tom de pele, visto que anteriormente as sociedades ainda não estavam informadas quem era uma pessoa albina, pensavam que a pessoa albina é estar só em casa, ser dependente, mas, em final das coisas, a gente inverte esse paradigma.
Só uma vez que eu discuti com a Montecleiro por causa disso. Mas daquela vez nunca nada aconteceu nada.
O que você fez?
Eu estava aqui a passar de noite e ele disse, essa moça aqui faz hora olha bem. E ele disse, para você conduzir a moto é porque também faz hora estás a olhar. Ele disse, não, não estou a falar contigo. Eu falei, tu vai falar comigo sim, porque eu que estou a passar aqui.
Sobre a discriminação que sofrem as pessoas vivendo com albinismo, a Secretária de Estado da Ação Social, Família e Promoção da Mulher chama atenção para a importância de se desenvolver um trabalho conjunto contra atitudes discriminatórias, já que, em algumas circunstâncias, a discriminação é promovida no seio familiar.
Mas precisamos de continuar a incentivar que haja, de facto, uma cooperação interinstitucional, porque nós ouvimos aqui, e bem dito, quer a saúde, quer a educação ou outros serviços devem ter a disponibilidade e devem ter a visão de estabelecer mecanismos para que efetivamente todas as pessoas, incluindo esta população em condição de vulnerabilidade, possam ter acesso a esses serviços. Para o efeito, precisamos de identificar e mapear as famílias que integram ou que têm sob seus cuidados crianças com albinismo. Por outro lado, também nas províncias e também todos os setores deverão trabalhar no sentido de haver a possibilidade, no cumprimento daquilo que rege a lei, de fazer essa inclusão produtiva em função da realidade e do contexto de cada uma das pessoas vivendo com albinismo. Significa dizer que também podem, exatamente, concorrer em pé de igualdade com qualquer outro cidadão para que possam ter acesso a esses serviços e a estas oportunidades. É assim que nós queremos aproveitar também a sociedade civil e felicitar os representantes das empresas que estão aqui privadas nesta conferência para que continuem de facto a trabalhar no sentido de reforçar essas parcerias e criarem também mecanismos para que possam inserir nos seus serviços pessoas com albinismo. Nós devemos juntos e com as associações já criadas e outras que acredito que poderão ser criadas, trabalhar na integração social e na sistematização dos serviços existentes que atendem e assistem efetivamente as pessoas com albinismo. Caros irmãos e caras irmãs vivendo com albinismo, nós estamos juntos nesta luta, porque nós juntos seremos mais fortes para conseguirmos efetivamente os resultados. Mas nós reconhecemos que também temos responsabilidades, quer a nível do Estado, a nível das famílias e a nível da sociedade. Em muitas circunstâncias, as crianças vivendo com albinismo, por exemplo, são discriminadas nas suas próprias famílias. Também precisamos de juntos combater este fenómeno. Temos juntos que proteger as nossas crianças, porque efetivamente se não trabalharmos na defesa e proteção dos direitos da criança, vivendo com albinismo em particular, não estaremos de facto a garantir que efetivamente as pessoas vivendo com albinismo possam dar continuidade e possam exercer as suas habilidades, porque têm muitas habilidades, para a construção de uma Angola próspera e de uma Angola coesa e harmonizada para todos os ângulos.
O Movimento Pro Albino de Angola entende que a participação de todos os setores da vida pública é fundamental para influenciar a tomada de consciência pública sobre os riscos e a vulnerabilidade das pessoas vivendo com albinismo. O referido movimento realizou a 13 de junho último em Luanda a primeira Conferência Nacional sobre Albinismo em saudação ao Dia Mundial de Consciencialização sobre o Fenómeno, uma efeméride instituída pela Organização das Nações Unidas. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.